Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A primeira fuga de presos na história das penitenciárias federais consideradas de segurança máxima acendeu um novo alerta para os problemas no sistema carcerário brasileiro. Até agora, estas penitenciárias eram consideradas uma solução para o cumprimento das penas dos criminosos mais perigosos, especialmente os líderes de facções do crime organizado. Facções que nasceram e cresceram dentro dos presídios mantidos pelos estados. As penitenciárias federais continuam sendo as mais seguras do país? Por que esse mesmo modelo não é adotado nos estados? Como combater a atuação das facções criminosas dentro dos presídios? O JR 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com o sociólogo e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Leonardo Ostronoff. Bem-vindo ao nosso podcast, Leonardo.
Eu que agradeço, Celso.
Quem nos acompanha nessa entrevista é Ingrid Gribel, repórter do Jornal do Record. Ingrid, a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró apontou defeitos na infraestrutura do presídio, que sempre foi um dos aspectos mais elogiados das penitenciárias federais. Já há obras para corrigir alguns desses problemas?
Oi, Celso. Olá, professor Leonardo. Sim, Celso. Uma mudança que já estava em andamento é a substituição das cercas de arame por muralhas do lado de fora das penitenciárias. E agora serão colocadas grades atrás das luminárias por onde esses dois presos de Mossoró teriam saído das celas. Leonardo, estes são os únicos problemas da infraestrutura das penitenciárias federais?
Não são os únicos problemas, né? Se a gente observar as prisões como um todo no Brasil, aí você tem relatórios, né, da Defensoria Pública, tanto em São Paulo quanto em outros estados, fazendo vistorias, mostram que as prisões, tanto estaduais quanto federais, têm problemas, né? No caso das federais, se vende a ideia de que elas são extremamente seguras e perfeitas, né? Não vai haver nenhum erro. Mas a gente viu muito bem que agora você tem aí problemas, né, de manutenção ou até de procedimentos que estão equivocados. E você também tem, e a gente sabe disso, quando você lida com trabalhadores, com recursos humanos, você está sujeito a falhas, né?
O governo federal enviou 100 homens da Força Nacional ao Rio Grande do Norte para ajudar nas buscas dos dois fugitivos. A captura desses foragidos é importante para reafirmar a segurança nesses presídios federais, né?
Sem dúvida, é uma tentativa de tentar resgatar, né, uma legitimidade de um discurso, né, de uma segurança máxima, extrema, sem falhas, que era esse o discurso, né? A falhas é totalmente seguro, e tentar resgatar isso, né? O problema é que a coisa já aconteceu, né? Então você já tem ali uma ferida aberta. E agora você já consegue perceber, pessoas falando, as falhas que existem dentro do sistema federal. A questão, por exemplo, foi falada aí, a questão das muralhas, né? Deveria ter uma muralha em torno, e não tem, era uma grade. A questão da luminária, você tinha que ter uma proteção maior. Eles saíram sem maiores problemas, né? Você tinha a questão da construção, então você tinha acesso a ferramentas, então tudo isso não foi visto. Ora, se você tem uma tecnologia tão avançada que não permite falhas e que garante uma segurança máxima, bom, essa tecnologia também tem problemas, né? O que a gente sabe é que essas tecnologias de vigilância, monitoramento, elas existem em outros lugares, além das prisões, comércios, ruas, e elas apresentam falhas também, né? Então nas prisões também vão apresentar falhas, porque são as mesmas tecnologias, inclusive as mesmas empresas que fabricam essas mesmas tecnologias.
Leonardo, a primeira instituição penal federal foi inaugurada em 2006 em Catanduvas, no Paraná. Atualmente nós temos aí 5 penitenciárias federais. O sistema federal precisou ser criado em razão do domínio das facções criminosas nos presídios estaduais, não foi isso?
Sim, esse era o discurso, né, da motivação foi esse, para combater o crime organizado e principalmente uma das maiores facções hoje no mundo, né, que é uma facção paulista. Mas o que aconteceu é que com a construção desses presídios, né, em âmbito nacional, a gente tem Brasília, tem Mossoró, tem Porto Velho, tem Catanduvas, enfim, o que o crime organizado conseguiu fazer é se aproveitar dessa estratégia, né, de tentar miná-lo e conseguiu espalhar essa sua atuação para o território nacional. Você mandava líderes, eles se comunicavam e eles conseguiam fazer isso. Por quê? Porque o crime organizado no Brasil, ele tem como centro de organização a prisão. Então, quando você cria outras prisões e manda esses líderes, né, das facções para diferentes localidades, o que eles vão usar? Como é a prisão que organiza o crime organizado, ela é central, eles vão se valer disso.
Além da infraestrutura, o sistema penal federal se diferencia por um regime disciplinar mais rigoroso. É possível adotar esse mesmo regime nos presídios estaduais?
Se tentou, né, já fazer regimes, famoso RDD, né, aqui em São Paulo, e uma daquelas ações, né, do PCC, que ganhou a cidade, né, daquelas chamadas ações do PCC que ficaram notórias, tem até filmes sobre isso da Rota, foi justamente por essa questão, né, do regime diferenciado, disciplinar, enfim, muito forte, seria uma reação a isso, né. Ele é possível, agora a questão é, será que isso resolve? A gente vê nas prisões federais o que aconteceu agora em Mossoró. Será que essa forma de você colocar mais punição, de você deixar esses líderes do crime organizado, essas pessoas mais acuadas, em estado, às vezes, até, né, de psicológicos precários, enfim, você vai lidando com isso, eles ficam em isolamento. Será que essa resposta tem funcionado? Porque a gente só vê o crime organizado crescendo. Você foi em 2006, foi o primeiro presídio federal em Catanduvas. Hoje a gente já tem mais espalhados por aí. O que a gente vê desde 2006 é o crescimento do crime organizado em nível nacional, né, se espalhando pelo território todo. E a gente vê desde o Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Amazonas, até mesmo no Acre, de onde vieram, né, esses dois que fugiram ali de Mossoró.
Agora, apesar desse único registro de fuga, o sistema federal não foi capaz de impedir que alguns dos líderes continuem dando ordens e comandando facções criminosas. O que é que dificulta o controle sobre a atuação e a influência das lideranças do crime organizado?
Olha, uma coisa que a gente tem que olhar com muita atenção é que o crime organizado, aí principalmente o tráfico de drogas, né, que é a base de sustentação e financeira do crime organizado, e aí não é só no Brasil, né, mas é no mundo todo, tráfico de drogas é transnacional, enfim. O que a gente vê é que sempre tem que ter a anuência e a cooptação de agentes do Estado. Você não consegue fazer todo o transporte logístico, né, desde a produção nos países produtores, Bolívia, Colômbia, Peru, enfim, sair pelo Paraguai, fazer todas as rotas, vir pelo Brasil, pela Europa, passar para os Estados Unidos, enfim, diversas rotas, sem você ter a anuência de pessoas que estão ali fiscalizando ou vigiando, que teria que fazer essa proteção, né, essa rede de vigilância. Então você precisa cooptar, né? E a gente sabe que para cima também, não são só pequenos funcionários, mas funcionários que têm poder de decisão, estão ligados às leis, estão ligados, né, às instituições de segurança, enfim. Então, essa anuência e essa cooptação de agentes do Estado, ela é uma base do crime organizado, tráfico de drogas. Então, isso teria que ser olhado, porque no elo, né, de funcionamento da logística e de toda a estruturação do tráfico de drogas, isso não é só no Brasil, esse é um elo central. Se você quer minar o tráfico de drogas e crime organizado, você tem que olhar para isso. O problema é que se elege uma política punitiva, onde o criminoso tem lugar onde ele é, na periferia, tem cor negra, né? Enfim, então se identifica esse modelo como se tivesse tudo nas periferias, como se você armasse a polícia até os dentes ou fizesse grandes prisões, né, com armas, com tecnologias de ponta, fosse resolver o problema. E aí você não consegue mudar isso, né? O elo principal é justamente essa facilitação que eles conseguem, né? No caso de Mossoró, a gente não pode afirmar isso ainda, né? Mas, de fato, houve algum erro ali de procedimento também das pessoas que estavam com a responsabilidade de fazer essa vigilância interna. Além da falha da própria tecnologia, que a gente sabe que é falha, como eu disse, elas existem em outros lugares, funcionam em outros lugares, videovigilância tem até em supermercado, e a gente sabe das falhas e como se pode burlar essas tecnologias, né?
Há várias facções criminosas no Brasil atuando dentro e fora dos presídios. Elas disputam aí áreas de atuação pelo país. Como é que essa disputa nas ruas interfere na situação de segurança dentro dos presídios e penitenciárias?
O Brasil, ele tem uma peculiaridade. O crime organizado, ele se organiza a partir da prisão. Então, o crime organizado das ruas, ele responde às lideranças que estão, em geral, dentro das prisões. Então, essa relação das prisões no Brasil é muito forte com as ruas, né? Com o crime organizado nas ruas. Então, é invertido, né? As ordens vêm da prisão para fora. Então, isso é um pouco diferente no Brasil. Isso também faz a gente pensar numa questão. Como o crime organizado se organiza a partir das prisões do Brasil, que é uma instituição do Estado, da administração pública, né, prisões, e dentro do Estado elas se organizaram e têm força e continuam atuando. Por exemplo, a questão dos celulares. Como eles usam os celulares? Olha, tem bloqueadores celulares nas prisões. Essa é a questão. Como que isso consegue entrar? Como que eles conseguem falar? Enfim, é aquela questão da anuência de agentes, né, que são cooptados ali. Além das tecnologias, né? Então, você consegue atrair agentes, né, do Estado para facilitar esse tipo de coisa. A gente pega, por exemplo, a história do México, a gente vai ver que o tráfico lá, né, o crime organizado, os cartéis cresceram tanto, justamente porque souberam aproveitar essa estrutura que existia já no Estado, uma estrutura política, mas que já existia e foi utilizado dessa forma. E no Brasil também isso acontece. contra essa. O crime organizado não existe sem isso. Por isso, isso deveria ser o foco da atuação contra o crime organizado. O problema é que isso esbarra em outros interesses, né? A gente sabe que dentro dos crimes, o crime de colarinho branco, ele é visto como uma punição menor, né? Então é mais difícil você tratar, porque aí você mexe com relações de poder, enfim, pessoas importantes, né? Financiamentos. Então tudo isso está no jogo. Então construir prisões grandes, federais, vem dessa ideia, é mais fácil do que fazer esse trabalho de você conseguir combater essa rede de corrupção.
O Senado Federal acabou de aprovar um projeto que reduz aí muito as possibilidades das chamadas saidinhas de presos em feriados e datas comemorativas. Essa medida ainda será votada novamente na Câmara dos Deputados. Qual a sua avaliação desse projeto e do efeito que pode ter junto aos presos?
Olha, cada vez mais a resposta, ela vem nessa lógica punitiva. A gente viu tanto essa resposta agora, né? Não é à toa que isso veio agora, depois dessa questão do presídio federal, como mesmo lá no presídio em Mossoró, qual foi a primeira resposta? Tira o banho de sol. Então você vai pesando, você vai onerando e punindo cada vez mais as pessoas que estão lá dentro. Isso não é a lógica correta. A gente tinha que ter uma lógica invertida. É justamente tirar essa lógica punitiva, tirar a lógica do castigo, tirar a lógica da violência, porque o Estado, ele tem que zelar para reinserir essas pessoas que estão nas prisões novamente na sociedade. Essa é a ideia. Não punir cada vez mais. Quanto mais você castiga e mais você usa da violência, seja dentro das prisões, seja em ações, né, na segurança pública, nas comunidades, nos bairros, enfim, ação das polícias, você vai aumentando um ciclo de violência. E o Estado não tem que aumentar esse ciclo de violência, ele tem que romper com esse ciclo de violência. Então, esse tipo de atitude, né, de mais punição, mais castigo, só vai aumentando essa lógica da violência e vai trazendo cada vez mais problemas. Como eu falei, uma das questões também são motivos, quando a cadeia vira, né, são rebeliões em cadeia, justamente essas más condições. Se a gente pegar o relatório da Defensoria Pública de São Paulo, a gente vai ver que tem problemas que levam à tuberculose, levam a doenças básicas, tem problemas de comida estragada, problema de saúde, enfim, as condições são muito ruins. Então as condições já são ruins. Então se a gente quer resolver esse problema, a gente tem que tratar essas pessoas com dignidade. É o mínimo, né? Ter dignidade dentro das prisões. E não piorar ainda mais uma situação que já é lamentável. Aí você só vai criar mais violência ainda.
Houve um momento em que se falou muito no aumento do número de presídios gerenciados pela iniciativa privada. Privatizar os presídios tornaria o sistema carcerário brasileiro mais seguro?
Olha, as experiências que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, de iniciativa privada, não foram bem sucedidas, né? São altamente criticadas. Por quê? A segurança, ela é um direito garantido pela Constituição, né? Enfim, e aí a questão da prisão e das polícias entra dentro desse campo da segurança pública, enfim. Isso é um direito. Quando você passa a ser uma questão privada, você já não está mais nos campos dos direitos. Você está no campo da mercadoria, do lucro. Nessa situação que a gente vive de um encarceramento em massa, de uma população prisional gigantesca no Brasil que só aumenta por uma política de segurança que só pensa em prender e não oferece outra saída, como se fosse a solução. Você pensar em passar isso para um interesse privado, que não é um interesse público do direito, das pessoas, né, de conferir dignidade, mas sim de ter lucro, só vai piorar, né? Você vai criar um problema ainda maior. Imagina um interesse privado cuidando de facções. Como seria isso? Dentro dessa lógica da corrupção, das redes, né, como eu falei, de anuência de agentes do Estado, se são agentes privados, então isso fica mais complicado ainda. Então, não é um cenário que deveria ser colocado agora. Você tem iniciativas no mundo onde você trabalha não numa lógica punitiva, mas numa lógica de recuperação, né, numa lógica de uma outra forma de não criar, não gerar, não fortalecer esse ciclo da violência.
Nós temos aí uma grande contradição, né? Temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, mas não conseguimos reduzir a criminalidade nas ruas.
Exatamente. Isso já faz tempo. Essa política punitiva, de mais armas, prender, né? E aí prender a qualquer custo, é um combate às drogas, qualquer quantidade você prende. Isso não tem funcionado. Ao contrário, o crime organizado só tem se fortalecido nos últimos anos. As facções do Brasil, algumas delas, estão ligadas ao comércio internacional de drogas, né? Que não acontecia alguns anos atrás. Então, essa política, ela não tem nem arranhado o funcionamento do crime organizado. Então, não é por aí, né? O que ela tem feito? Ela tem aumentado as mortes, aumentado as prisões de pessoas que têm uma cor preta, moram na periferia e são vítimas também dessa situação. Então, não tem solucionado.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. minutos, eu quero aqui agradecer a participação e as informações do sociólogo e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Leonardo Ostronoff. Muito obrigado, Leonardo.
Eu que agradeço, um forte abraço para vocês.
E agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Obrigado, Ingrid.
Muito obrigada e até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.